Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Gabriela Lohan estará em audiosérie que narra a vida de Marielle Franco. Mandy lança websérie Um Olhar para Crianças Trans. Vanessa Oliveira é vítima de transfobia em metrô de São Paulo. Terça-feira, 4 de abril de 2023. Chegamos até aqui em Nada de Desistir. Olá, eu sou Gabi Van e este é mais um Bom Dia, Bicha!
Levanta, viada! Vamos assistir!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 de ônibus.
Deu no Mix Brasil. Gabriela Lohan grava audiosérie inédita que narra a vida e o legado de Marielle Franco. Publicado em 29 de março de 2023 por Victor Miller. 5 anos depois de seu assassinato no Rio de Janeiro, Marielle Franco tem a trajetória de vida narrada em audiosérie Marielle, uma biografia, escrita pela jornalista Audrey Furlan Neto e narrada pelas atrizes Dira Paz, Gabriela Lohan e Verônica Bonfim, e pela cantora Zélia Duncan. Concebida a partir de pesquisas e entrevistas, a obra, com lançamento no dia 30 de março, reúne de histórias da vereadora que se tornou um ícone da resistência e da luta por justiça social e pelos direitos humanos no país. A narrativa é construída a partir de depoimentos inéditos da família e de amigos, professores e companheiros de trabalho da vereadora, a quinta mais votada do Rio de Janeiro em 2016, e que teve o mandato abreviado por uma execução cruel em 14 de março de 2018. Marielle Franco, uma biografia, é o lançamento da plataforma de áudio, série de e-books Storytel no Brasil. Para celebrar a diversidade feminina e explicitar a vida de Marielle Franco como mulher, filha, irmã, companheira, mãe e amiga, a Storytel convidou as atrizes Gira Paz, Gabriela Lohan e Verônica Bonfim e a cantora e compositora Zélia Duncan para narrar essa história. Os assinantes da plataforma poderão escolher uma das 4 versões de narração disponível ou mesclar os episódios para ouvir a narrativa em todas as vozes. Para Gabriela Lohan, a conexão com a obra reforça o seu compromisso com a responsabilidade social.
Quando soube que o audiosérie seria sobre Marielle Franco, entendi a importância de trazer minha voz. Ela foi uma das primeiras pessoas que escutei efetivamente incluir a pauta trans na política.
É muito significativo para a população trans ter a representatividade da Gabriela Lohan. Uma mana preta, mulher trans.
Poderosíssima como a espada de um samurai.
A Mari sempre teve como pauta a raça e transgeneridade, o que foi essencial para nossa aproximação com a política.
Você tá me entendendo?
A Mari também, além de ter sido uma grande força essencial na política carioca, desafiando tudo de pior que assola o Rio, foi a pessoa que demonstrou na prática que é possível fazer política com a afeto fora da cisnormatividade branca.
Chupa, queridas.
Saca. Ela era a nossa cara, assim. E se existe um legado de Marielle, é não tolerarmos mais faltarem nossas demandas se não for por nós. Não farão política sem nós.
Vacila pra tu ver.
Para ver a matéria completa, acesse o link que está na descrição desse episódio. Deu no Gay Blog. Mandy traz websérie sobre visibilidade para crianças trans. Publicado em 30 de março de 2023 por Victor Miller. A Mandy, agência de marketing de influência e entretenimento do Brasil, lançou no dia 31 de março a websérie Um Olhar para Crianças Trans, que aborda os desafios das crianças transgêneros durante a infância e adolescência. Ao todo, serão 3 episódios vinculados no Instagram e YouTube da Mandy. Um aprendizado para as escolas brasileiras, o desafio de crescer trans e o apoio constrói autoestima. O projeto foi idealizado criado e dirigido pela jornalista Kyria Mayer, diretora de projetos especiais da empresa, e discute um dado alarmante. 98% dos pais, mães ou responsáveis pelas crianças trans não consideram o ambiente escolar seguro, de acordo com a pesquisa da ONG Grupo Dignidade, em parceria com a Unesco. Os episódios contam com a participação de personalidades importantes da comunidade, que trazem suas vivências, como a cantora, apresentadora, influenciadora e mulher trans Pepita, a ativista, escritora, influenciadora e mãe de uma criança trans Tamires Nunes, a fotógrafa e mulher trans Violeta Rodrigues Rivas e a publicitária e mulher trans Olga da Silva Barbosa. Para Kyria, é de extrema importância discutir o assunto, principalmente no ambiente escolar.
Vivemos no país que mais mata adultos trans. Por isso, esse convite de olhar para as crianças trans faz muito sentido. A gente precisa começar a discutir essa questão nas escolas, ainda na infância e com todes. É chocante imaginar que a escola, esse espaço que deveria ser acolhedor, ainda é palco de tanto preconceito e violência.
Transgeneridade na infância é um assunto que sempre rende.
Porra!
Recentemente a gente viu aí viralizar as mais diversas reações de ódio e ignorância em resposta a uma matéria sobre crianças trans e adolescentes em acompanhamento da transição no Hospital das Clínicas de São Paulo. Inclusive, um deputado entrou com um projeto de lei para tentar barrar o programa.
Ah, vai tomar no cu vocês, hein?
Se a nossa sociedade nem consegue admitir a existência de crianças de adolescentes trans, imagina se vai garantir proteção a esses jovens no ambiente escolar.
Se coloca no lugar dela 5 segundos.
As poucas pesquisas que existem revelam um alto índice de evasão escolar da nossa população, que em média 82% deixa o ensino médio entre 14 e 18 anos, por aí.
Pelo amor de Deus!
Já no ensino superior, a nossa realidade ainda é mais grave, que apenas 0,02% das pessoas trans e travestis estão cursando, né, a graduação.
Tá entendendo?
Então, assim, eu acredito que o letramento e o trabalho de base ainda são os melhores caminhos pra combater essa realidade. Cada um precisa fazer a sua parte, né?
Exatamente.
Para ver a matéria completa, acesse o link que está na descrição desse episódio. Deu no IG Queer. Atriz de 3% é vítima de transfobia em metrô de São Paulo. Publicado em 31 de março de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Vanessa Oliveira, conhecida pela série 3% da Netflix, usou as redes sociais para desabafar após ser vítima de transfobia no metrô de São Paulo, quando estava indo para a casa da mãe no último domingo.
19.
A atriz, que é uma mulher cis, conta que já havia sido confundida antes, mas foi a primeira vez que foi violentada por isso. Em seu desabafo, ela pede luta e justiça pelos direitos de todas as mulheres.
Se a causa das mulheres trans não lhe sensibiliza de maneira empática, espero que por meio desse relato possamos entender que, em um país misógino e machista, que mais mata mulheres trans, todas nós podemos ser vítimas de violências físicas e psicológicas.
Escreveu a atriz na legenda.
Eu passei por uma situação de violência transfóbica aqui no metrô de São Paulo.
Disse ela no vídeo.
Eu estava indo para a casa da minha mãe e estava vestida com uma saia curta, salto alto e top. Eu me sentei de pernas cruzadas, aí um senhor sentou na minha frente e, após algumas estações, ele virou para mim e falou:
dá pra você tampar suas partes íntimas? Porque tá dando pra ver suas partes íntimas.
Contou. Visivelmente emocionada, ela desabafa e faz um apelo.
Eu trago esse relato como desabafo porque estou muito sensibilizada, mas também para que nós mulheres, nesse mês de março, que fala sobre as nossas lutas, que seja um exemplo de quanto é importante a gente trazer a luta das mulheres trans para o nosso discurso ativamente.
Esse caso é muito louco, porque é um exemplo perfeito de como a transfobia é estrutural também.
É, gata.
Como foi, né? Foi uma mulher cis, vítima da transfobia, mas acima de tudo, uma mulher preta. O primeiro movimento de violência que a gente percebe no caso da atriz foi ter o seu corpo objetificado. Quando o homem se acha no direito de olhar para a região da genitália dela, por exemplo, né?
Eu tô indignado!
Depois ela se dá conta que se trata de uma transfobia, porque ele diz que ninguém era obrigado a olhar lá pro pinto dela. Ou seja, na verdade, ele não nada viu, apesar de ter tentado, né? Essa é a realidade de todas as mulheres no Brasil, mas especialmente as mulheres pretas, saca, gente?
Se liga, hein?
O meu corpo, enquanto homem trans, já esteve nesse lugar de objeto, e agora com a leitura social que tenho, passou para o lugar de ameaça. Nosso corpo não é público, não pode ser alvo de curiosidade e nem de violações.
Consegue distinguir?
Para ver a matéria completa, acesse o link que está na descrição desse episódio. Ah, chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha! E é isso, precisamos avançar nossos discursos para alcançarmos uma política de base. Viemos de um governo que disseminava o ódio contra as mulheres pretas e a população LGBTQIAP+. E sabemos, né, que a comunidade trans é a mais vulnerável, né, às violências dentro dessa mesma comunidade. Quando adicionamos o fator de raça, putz, tudo se agrava. Precisamos nos fortalecer dentro da nossa comunidade e nos organizar para exigir políticas públicas específicas e respeito na sociedade. Vamos juntos. Só com a informação e letramento é que conseguiremos alcançar o que é nosso por direito.
Eu quero aplausos.
O Bom Dia, Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Isa Potter, Lua Manzano, Gabi Van, oiê, GG, Rod Gomes e a Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que amanhã tem mais um Bom Dia, Bicha! A partir das 6 da manhã, com apresentação especial.
E?
Fica de olho no meu Instagram, porque tem muita novidade rolando. @gabi.van. Se quiser chamar na DM, vamos trocar uma ideia.